Bibliomania, por Marisa Midori.
Olá, amigos da Rádio USP, meu nome é Marisa Midori e é um prazer reencontrá-los em mais uma edição da coluna Bibliomania. Após dedicar dois programas à figura do editor Enio Silveira e às suas contribuições para o mercado editorial brasileiro nas décadas de 1950 e 60, eu gostaria de lhes contar algumas histórias sobre outro grande editor, quase um contemporâneo da civilização brasileira. Seu nome? José Olímpio Pereira Filho, um paulista de Batatais que se tornaria, após os anos de 1930, o principal editor e agitador cultural da Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. E eu inicio esta história com algumas palavras da escritora Raquel de Queiroz. Nós, os que pomos no papel nossos pensamentos, sonhos e imaginações, dependemos do editor, espécie de mágico que tem o poder de transformar em livro aquilo que era apenas palavras, e quando temos o bom editor que nos solicita escritos, que põe em nós a sua confiança e seu dinheiro, ele vira a própria figura paterna. J.O. Editor preencheu, melhor que nenhum outro, essa função. Os seus editados viravam seus amigos tão íntimos como só irmãos o seriam. Sob o seu selo, nós escrevíamos tranquilos, certo de que cada trabalho concluído viraria um belo livro, preparado carinhosamente pelo Daniel, com capa e ilustrações do Santa Rosa, do Luiz Jardim, do Eugênio Hirsch, do Poti e dos demais artistas que foram sucedendo a esses, sempre o melhor do melhor. Depois de entregues os originais, não tínhamos que nos preocupar com mais nada. Daí por diante, o problema era do J.O. Falei em figura paterna? Na verdade, para os mais sérios, seria melhor dizer um irmão. Sabia da nossa vida, interferia nos nossos problemas, chegava a nos determinar o que fazer. Casamentos, divórcios, emprego, encrencas com polícia ou com patrão, falta de dinheiro. Ele opinava, ralhava, ajudava, com a autoridade de quem tinha sempre a boa solução. Aquele seu salão, decorado com as capas dos nossos livros, quantas vezes serviu de confessionário, de chorador? De lá saía sempre o telefonema, a carta de recomendação ou de reclamação para o grandola amigo dele, que nos oprimia ou que nos ameaçava. Saía também o cheque providencial na hora difícil. Só em um ponto, jamais saía dos lábios ou da pena de J.O. qualquer interferência. Era na nossa obra, naquilo que escrevíamos. Ele sempre foi amigo dos poderosos, presidente, ministros, generais. Os grandes do nosso mundo conviviam com ele e o prestigiavam. Mas nós, os seus autores, podíamos dizer o que quiséssemos contra ou a favor de autoridade, fardada ou paisana. Ele não tomava conhecimento e não recusava a publicação. Não conheci ninguém que tão completamente respeitasse a livre manifestação do pensamento. E nessa posição, ganhou tal autoridade que publicava tanto os discursos de Getúlio, ditador, como as memórias de Graciliano, com suas terríveis recordações do cárcere getulista. Editava Primo Salgado e Jorge Amado, parnasianos e antropófagos. A casa era o asilo seguro onde se acolhiam e respeitavam todas as opiniões. E, para terminar, cultivava corações, lealdade, amizade. Dava e tinha retorno. Foi um grande neste mundo desigual. Das memórias de Raquel de Queiroz, escritas na ocasião do falecimento de José Olímpio, em 3 de maio de 1990, permanecem as imagens do editor dos cânones da literatura brasileira, do editor que transforma originais em livros e da figura que soube ser ao só tempo empresário e humanista. E embora sua contribuição mais decisiva tenha sido na produção cultural brasileira, na segunda parte do programa gostaria de falar sobre uma outra faceta de J.O., pouco explorada por seus biógrafos, a saber, sua contribuição para as edições populares de autores nacionais e estrangeiros. E eu fico por aqui. Não percam a próxima edição de Bibliomania. Obrigada.
Bibliomania, por Marisa Midori.